Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 31. A Glória do Rei da Justiça e Rei da Paz. Tópico, C. O Rei que serve segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da criatura. Ver a glória do Senhor Jesus Cristo sob a perspectiva de Ele ser o nosso Rei da Justiça e Rei da Paz não somente é interessante, mas também vital para que vejamos a glória da Justiça e da Paz celestial como aspectos inseparáveis de qualquer ação do Senhor. Entretanto, o entendimento de que Cristo tem na sua glória a condição de Rei da Justiça e Rei da Paz também pode ser muito significativo para o ajuste de uma outra percepção sobre como é o nosso Senhor Jesus Cristo na sua relação para conosco, a saber, a condição de Cristo ser também o Rei que serve. Muita literatura tem sido produzida no mundo sobre a condição humilde de Cristo como servo. Entretanto, muitas vezes, parece que há mais literatura sobre o estado de Cristo ser servo do que a condição de Cristo ser antes o Rei sobre tudo e sobre todos. E ainda, parece que muitos dos materiais literários sobre Cristo como servo simplesmente nem cogitam abordar a questão de Cristo ser o Rei da Justiça e da Paz, o Rei elevado junto ao Pai Celestial e acima de toda a criação. Como servo, Cristo nunca deixou de estar sob plena direção do Pai Celestial através do Espírito Santo, e nunca deixou de estar em posição de regência sobre os fatos que estavam ao seu redor enquanto servia as pessoas. Portanto, assim como a posição de rei segundo a ordem de Melquisedeque não pode ser definida a partir do entendimento que a criação tem sobre o que vem a ser realeza celestial, assim também o entendimento do que vem a ser servo ou de Cristo como servo não pode ser definido com base nos conceitos de servos e escravidão que o mundo adota. Quando as Escrituras nos orientam a buscar as coisas que são do alto, e não as terrenas, e quando nos orientam a sermos transformados pela renovação de entendimento, elas incluem todos os assuntos da vida, mas também os assuntos pertinentes ao doador e rei sobre toda a vida. E diante disso, o Senhor Jesus Cristo não foi revelado como rei acima de todas as coisas para realizar o desejo de todas as pessoas, mas para fazer, acima de tudo, o desejo do Pai Celestial que o estabeleceu na função de Rei Eterno ou de Senhor sobre todos. O Senhor Jesus Cristo faz o bem às pessoas porque o Pai Celestial as quer bem e o Senhor Jesus Cristo, em última análise, só presta contas ao Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo, em última análise, serve ao Pai Celestial e somente serve às pessoas se o Pai Eterno quiser que ele sirva às pessoas. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Se, por um lado, no sacerdócio eterno de Cristo, temos alguém que se compadece de nós, nos auxilia em nossas fraquezas, nos purifica, nos concede vestes da nova criatura em Deus, por outro lado, em Cristo como Rei, nós temos alguém que sabe muito bem o que precisa ser feito em todo o mundo e que tem uma agenda muito específica junto ao Pai Celestial para cumprir. O Senhor Jesus Cristo não é o servo que virou Rei. O Senhor Jesus é o Rei Eterno que serve ou assume a posição de servo, mas sem nunca ter se apartado do seu chamado de ser Rei e soberano sobre tudo e sobre todos. Quando esteve em carne na terra, o Senhor Jesus Cristo se doou pelas pessoas até a morte, mas não qualquer morte. Cristo deu a sua vida por todas as pessoas através da morte que ele precisava morrer. A morte a respeito da qual havia sido profetizado ao longo de séculos e sobre a qual havia sido instruído especificamente pelo Pai Celestial. João 10, 17-18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. João 18, 11. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Similarmente, no episódio em que o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos para lhes ensinar a respeito de uns servirem aos outros, Cristo, em momento algum, entregou o controle da reunião aos seus discípulos. Ainda que servindo aos seus discípulos e ensinando-os a servirem uns aos outros, o Senhor Jesus sabia o que fazia e onde queira chegar, porque ele nunca deixou de ser rei apesar de servir. Conforme vimos no capítulo anterior, lembremos aqui que Cristo, como recém-nascido, já nasceu rei. A seguir notemos, então, mais alguns versículos que mostram a humildade do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, a sua humildade na sua grandeza. João 13, 3 até 17. Sabendo Jesus que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estais limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. No mundo, muitas pessoas pensam que a vida cristã é uma vida de rendição e ajuda aos outros até o esgotamento das suas forças, independentemente se aquilo que as pessoas lhes pedem é segundo a vontade de Deus ou não. E pensam que isso é o amor que todo crente deveria ter. Até devido ao desejo de seguir o exemplo de Cristo, vários cristãos podem chegar a pensar inapropriadamente que servir é fazer os caprichos dos outros. Isto, porém, é um disparate ou um absurdo. Se alguém observar o relato descrito acima por João, poderá perceber que o Senhor Jesus nunca perdeu o controle de nenhuma situação quando servia às pessoas. Assim, quando Pedro disse que não deixaria o Senhor lavar os seus pés, o Senhor não lhe deu espaço algum porque Pedro estava tentando tomar o controle das ações da reunião e, por consequência, das ações que ele achava que Cristo deveria fazer. Embora tivesse vindo ao mundo para servir as pessoas, Cristo jamais entregaria a outros a condução do que a ele cabia conduzir. Cristo se apresentou como servo, mas, ao mesmo tempo, deixou explicitamente claro que ele era o Senhor e o Mestre maior que qualquer um dos seus seguidores e discípulos. A grandeza de Cristo ter lavado os pés dos discípulos, como exemplo sobre servir, não estava no fato de que um escravo dos discípulos o fez, mas estava no fato do Rei do Universo e Senhor das suas vidas ter feito o que fez. A posição firme e inabalável do Senhor na sua humildade é algo que confunde muitas pessoas. E jamais a humildade e o servir de Cristo deveria levar uma pessoa a deduzir ou pensar que Cristo pode ficar sujeita a ela, pois como Abraão já descobriu quando conheceu a Melquisedeque, o menor é abençoado pelo mais proeminente. Hebreus 7, 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O fato de Cristo estar servindo aos seus discípulos não foi feito em desacordo com o princípio do maior abençoar o menor. Entretanto, ainda que servindo e ter vindo em carne ao mundo para servir, Cristo deixou notoriamente claro que a ordem da sua posição e dos seus discípulos jamais poderia ser invertida. João 13, 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pessoas dissociadas de uma boa consciência em relação à glória de Cristo como o Rei da Justiça e Rei da Paz muitas vezes também são aquelas que tentam confundir a outros para levá-los a crer que podem ter a Deus por seu servo e ter a Cristo como o cumpridor das mais diversas declarações que estes fazem em suas arrogantes condutas e posições. Quando Pedro replicou ao convite de Cristo quando o Senhor Jesus disse que lavaria os seus pés, Cristo não impôs a Pedro que ele deixasse que seus pés fossem lavados. O Senhor não disse a Pedro: senta aí porque sou eu que mando e vou lavar os teus pés. Entretanto, Cristo também não permitiu Pedro tomar conta da condução dos eventos durante a ceia que iria ter com os seus discípulos. E firmemente deu a Pedro uma alternativa para que este optasse o que queria fazer, dizendo-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro poderia ter escolhido ir embora, mas o Senhor não abriu mão do serviço que iria realizar e da maneira que iria fazê-lo a Pedro, pois Cristo não veio à terra fazer o que Pedros querem que seja feito, mas ele veio para fazer a vontade do Pai Celestial e falar o que o Pai Celestial queria que falasse. E também é devido a isto que o Pai Celestial confiou a autoridade sobre tudo exclusivamente a Cristo. Mais uma vez, então, por que o Senhor agiu assim para com Pedro? Através do exemplo de Pedro, entre outros aspectos, o Senhor Jesus nos ensinou que Ele somente nos serve naquilo que visa o nosso bem. E jamais seria bom para Pedro e para nós se o Senhor deixasse a criatura assumir domínio sobre o nosso Criador. No referido episódio, Cristo deixou claro que Ele é que era de fato o Senhor e o Mestre, e que Ele serviria os seus discípulos naquela situação, mas desde que eles o respeitassem como o Senhor e Mestre que serve. E Cristo serviu aos seus discípulos mesmo sabendo que algumas horas após aquela reunião, ele seria pregado em uma cruz no lugar chamado Calvário. O Jesus Salvador, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote eterno que se compadece de nós, é o Cristo, o Rei sobre tudo e todos, mas sempre subordinado e fiel ao Pai Celestial e à vontade do Deus Altíssimo, condição que ele não abrirá mão por nenhuma pessoa e por nenhum desejo da criação. Se em um momento particular da história Cristo permitiu que as trevas triunfassem sobre ele, também foi porque nesta concessão de triunfo das trevas estava a demonstração da vitória de Deus através de Cristo sobre as próprias trevas e estava a condenação das trevas naquilo que elas achavam que poderiam ser o seu maior triunfo. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 2, 6-7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Se, por um lado, Cristo tem todo o tempo que é necessário para nos atender, por outro, ele está sujeito a uma linha de comando diante do Pai Celestial na qual ele é chamado a agir em tudo com justiça e conforme o Pai lhe orienta. Por causa da condição geral de Cristo como o Rei da Justiça e Rei da Paz, assim como também sujeito a realizar todo o querer de Deus, ninguém deveria desprezar o dia da graça e o dia da salvação em qualquer área da vida, pois, no aspecto geral, Cristo também é o Senhor que dará a devida sequência àquilo que o Pai Celestial lhe instruir a realizar. 2 Coríntios 6, 1-2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Assim, quando chegamos ao nosso sumo sacerdote perfeito e eterno e deixamos que ele nos conduza ao Pai Celestial, o Pai Eterno, por sua vez, exalta ao Senhor Jesus diante dos nossos olhos, e nos faz vê-lo também como seu Filho Eterno, o Cristo, o Rei sobre todos os reis e o Senhor de todos os senhores a quem, em tudo, somos chamados a ouvir e obedecer. E jamais alguma pessoa conseguirá inverter qualquer plano que o Pai Celestial tenha para com o Filho e Rei Jesus Cristo ou qualquer agenda que Cristo tenha para com o Pai Eterno, pois foi o Pai que o exaltou a estas posições. Mateus 17, 1-7. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Hebreus 4, 6-7. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Apesar de Rei soberano e eterno, Cristo sempre está pronto a servir a todos. Entretanto, se uma pessoa não quiser que ele a sirva segundo a vontade de Deus, Cristo permite à pessoa negligenciar o seu serviço para com ela, mas jamais aceitará ser dominado por quem quer que seja a pessoa ou por qualquer posição que esta pessoa tenha no mundo e diante dos demais seres humanos. Como vimos no caso de Pedro, o Senhor serve para o bem, mas caso uma pessoa não queira a maneira do Senhor lhe assistir, ele claramente diz, não tens parte comigo. O Senhor Jesus jamais é enganado com propostas de humildade fingida, como era a sugestão de Pedro para que ele lavasse os pés do Senhor Jesus, mas que, na realidade, estava questionando o que o Senhor havia dito que faria, como se Pedro soubesse melhor do que Cristo o que era mais apropriado realizar naquele momento. Do Senhor procede toda boa dádiva e todo bom conselho. Por isto, Cristo não necessita tomar conselho advindo das pretensas humildades das pessoas. Provérbios 8, 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Isaías 40, 13 até 15. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Isaías 9, 6 até 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quando o Senhor Jesus se propôs a lavar os pés dos seus discípulos, ele não foi pego de surpresa pela reação de Pedro, pois ele o conhecia muito bem. E ele também não fez isto para expor Pedro à vergonha diante dos outros, mas para que Pedro pudesse se deparar com o desejo que ele próprio tinha de fazer as coisas sempre a seu modo. Pedro precisava entender muitas coisas ali. Pedro precisava ver o distorcido desejo que ele tinha de controlar as situações da sua vida, bem como também dos outros e até de Cristo. Várias vezes, Pedro se mostrou como a ovelha que queria conduzir o pastor, em vez de ter o Senhor como o pastor das ovelhas. Várias vezes em sua vida, Pedro se mostrou impetuoso para tentar liderar inclusive o Senhor Jesus nos seus caminhos, e por isto também por várias vezes era humilhado apesar de querer seguir ao Senhor. Portanto, a revelação de que em Cristo há um rei servo e não um servo rei é algo para o qual todo cristão deveria estar atento, pois falta do entendimento da grandeza da glória de Cristo como rei da justiça e da paz pode servir para corromper a consciência dos cristãos, levando-os a pensar que podem governar sobre aquele que jamais poderá ser governado por criatura alguma, pois nenhuma criatura poderá, jamais, ser colocada na mesma posição de Deus. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Quando as pessoas querem estabelecer a Cristo como seu servo e quando querem estabelecer os próprios seres humanos como aqueles que determinam os destinos das nações, a terra estremece e não pode subsistir, pois qual ser humano poderá, sequer, chegar próximo ao que Cristo é na sua glória eterna como Rei da Justiça e Rei da Paz? Quando o Senhor Jesus caminhou na terra, ele era o Rei servo vindo de Deus e que seguia a orientação do Pai Celestial em tudo para servir somente aqueles aos quais lhe eram designados servir e como do alto lhe era designado para servi-los. Na condição de Filho do Homem, Cristo aprendeu a crer que tanto o que devia ser feito como o tempo e a maneira que algo deveria ser feito sempre deveriam estar em conformidade com a vontade do Pai Celestial pelo fato desta vontade ser boa, perfeita e agradável em todos os seus aspectos. E este exemplo de Cristo também é o que nós somos chamados a seguir. Cristo precisou passar pela morte e morte de cruz para revelar a provisão da nossa salvação. Ele até podia conversar com o Pai em aflição sobre isto, podia pedir para o Pai o livrar da morte de cruz, mas o fez somente sob a condição de que isto não alterasse a vontade do Pai. Cristo cria no fato do Pai eterno saber o que era justo e reto. Ele tinha o Pai celestial como firme fundamento da sua fé e tinha as suas promessas como a base de toda a sua esperança. E devido a Cristo se render integralmente ao Pai celestial, o Pai eterno o fez autor da salvação e também como Filho do homem o estabeleceu sobre toda a criação para ser obedecido segundo a obediência que vem pela fé e somente através da qual Cristo está disposto a nos servir eternamente como sumo sacerdote eterno e como o Rei Todo-Poderoso. Hebreus 5, 7 até 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Romanos 16, 25 até 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Somente na vontade de Deus há salvação, retidão, amor, paz e verdadeira justiça. E por isto, é que Cristo nos serve de maneiras superabundantes somente de acordo com esta vontade soberana, celestial e na qual Ele mesmo sempre andou no mundo sem jamais dela se desviar.